Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 5 de julho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Grupo de trabalho da reforma tributária inclui jogos de azar no imposto seletivo e mantém cesta básica sugerida pelo governo. Deputados ouvem polêmica sobre débito em conta corrente de fatura do cartão de crédito sem autorização do cliente. Câmara aprova projeto que permite ao juiz condenar o criminoso a pagar uma indenização à vítima. Grupo de trabalho da reforma tributária inclui jogos de azar no imposto seletivo e mantém cesta básica sugerida pelo governo. Repórter Silvia Munhato tem as informações.
No relatório final do Grupo de Trabalho sobre a regulamentação da reforma tributária, foram incluídos os jogos de azar em geral na sobretaxação que será feita pelo novo imposto seletivo. Mas o grupo resolveu manter a cesta básica de alimentos com os 15 produtos sugeridos no projeto enviado pelo Executivo. Esta cesta, composta por itens como feijão e arroz, terá isenção dos novos tributos sobre consumo, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, cobrado por estados e municípios, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, que será federal. Em relação ao seletivo, que tem a função de sobretaxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, já haviam sido incluídos carros, embarcações, aeronaves, cigarros, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas e minerais extraídos. A inclusão dos jogos de azar será ampla, para ambientes virtuais ou não. E também foram incluídos os chamados fantasy games, que seriam disputas em ambiente virtual a partir do desempenho de atletas reais. No caso dos carros, havia previsão de alíquota zero para carros elétricos, por exemplo, em função da não emissão de dióxido de carbono. Essa previsão caiu, mas permanece a definição de alíquotas em lei ordinária por critérios de sustentabilidade. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, justificou a mudança.
É um carro que, do berço ao túmulo, polui principalmente no túmulo. Então, ele não poderia ser diferente na sua tributação imposto seletivo em relação aos carros a combustão.
Sobre a inclusão de armas e munições no seletivo, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disse que isso foi tentado durante a votação da emenda constitucional da reforma e não foi aceito.
Se alguém apresentar e conseguir votos no plenário da Câmara dos Deputados, 257, maioria qualificada, e 42 no Senado, está aprovado.
Ao ser questionado sobre a não inclusão de alimentos ultraprocessados no seletivo, uma reivindicação do Ministério da Saúde, Reginaldo Lopes diz que o grupo preferiu aguardar mais estudos sobre o conceito de ultraprocessados e lembrou que a lista será revista a cada 5 anos. No caso da cesta básica, o grupo preferiu manter as carnes com a redução de alíquota de 60%, argumentando que o cashback ou a devolução de imposto para famílias de baixa renda terá um efeito mais importante para os alimentos em geral. Foi incluído apenas o óleo de babaçu junto ao óleo de soja. O grupo atendeu reivindicação de nanoempreendedores, uma categoria diferente dos microempreendedores individuais. Segundo o deputado Reginaldo Lopes, são 5 milhões de pessoas, principalmente mulheres, que revendem produtos. Eles não terão que ser contribuintes de IBS e CBS se faturarem até R$ 40.500 por mês. Os deputados ressaltaram ainda que os produtos de higiene menstrual passaram de uma redução de alíquota de 60% para alíquota zero, enquanto Viagra, medicamento para disfunção erétil, fez um movimento inverso. Os deputados também fizeram mudanças no texto para garantir uma preocupação dos empresários com o creditamento tributário, ou seja, com a compensação de tributos pagos em fases anteriores da produção. O objetivo é ter tributos que serão pagos apenas no consumo final. Para isso, a empresa tem que receber imediatamente o tributo que foi pago para adquirir insumos, por exemplo. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, explicou que o creditamento deverá ser automático com o chamado split payment. Mas o texto prevê a possibilidade de um split com um crédito presumido, no caso de supermercados, por exemplo, que lidam com vários fornecedores. De qualquer forma, o crédito terá um prazo de até 30 dias para ressarcimento. O projeto original falava em 60 dias. De acordo com o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, ainda será acertada a redação do texto sobre a transição do sistema antigo para o novo. A ideia é prever uma forma de não prejudicar investimentos feitos no período. O grupo de trabalho ouviu 1.344 pessoas ao todo, em 218 horas de trabalho. A votação do projeto, segundo o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, será nos próximos dias, antes do recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara aprova projeto que permite ao juiz condenar o criminoso a pagar uma indenização à vítima, a título de danos morais, sem novas provas. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes da proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite ao juiz definir uma indenização financeira a ser paga pelo criminoso à vítima, a título de danos morais, sem a necessidade de produção de novas provas, a não ser aquelas relativas ao crime cometido. Hoje, o Código de Processo Penal já permite ao juiz fixar um valor de indenização. O texto aprovado dispensa a produção de novas provas e permite que a vítima também possa pedir uma compensação financeira pelo crime que sofreu. O projeto considera como dano moral, no caso, crimes contra a vida, a integridade física, a liberdade, a honra e até contra o meio ambiente e o patrimônio público. A proposta original, apresentada pelo deputado Josenildo, do PDT do Amapá, tratava apenas de crimes sexuais contra as mulheres, o que foi ampliado para qualquer crime pela relatora, deputada professora Gorete, do PDT do Amapá. Ela seguiu decisões já adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para estender o direito à indenização às vítimas de qualquer crime previsto no Código Penal. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, mas foi criticado pelo deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba.
Mas isso aqui é chover no molhado, senhor presidente. Isso aqui já tem no nosso Código Penal. Não vai mudar em nada. O que precisamos aqui é dar uma resposta às mulheres que são vítimas, aumentando a pena de estupro, aumentando a pena para homens agressores de mulher, dificultando a vida de covardes, de psicopatas. Isso sim que precisamos aqui, senhor presidente.
O autor do projeto, o deputado Josenildo, defendeu o texto, que deixa clara a possibilidade de o juiz definir uma indenização a vítimas de crimes.
Hoje, na legislação, a mulher, quando ela sofre esse tipo de agressão, ela tem que esperar que o agressor primeiro sofra a condenação criminal para só depois, então, buscar a reparação na esfera civil. E esse processo pode passar 5, 6, 10 anos na esfera civil para que ela venha a ter essa reparação. Com esse projeto de lei agora, o próprio juiz que vai condenar esse agressor, esse próprio juiz já vai arbitrar a indenização à vítima.
O projeto que permite ao juiz definir uma indenização financeira a ser paga pelo criminoso à vítima, a título de danos morais, sem a necessidade de produção de novas provas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Está pronta para ser votada em plenário proposta que anistia partidos políticos que não cumpriram cotas e normas de uso de recursos nas eleições gerais de 2022. Além de prever uma porcentagem de vagas no Legislativo para as mulheres. Entenda as mudanças com José Carlos Oliveira.
Deve ser votada apenas em agosto, depois do recesso parlamentar, a proposta de emenda à Constituição que anistia os partidos políticos de punições pelo não cumprimento da cota de candidaturas e uso de recursos do fundo eleitoral para candidatas mulheres e candidatos pretos nas eleições de 2022. A proposta tem como autores mais de 180 deputados de diversos partidos e foi incluída na pauta de votações a pedido dos diversos líderes, com exceção dos do PSOL e do Novo, partidos que se manifestaram contra a anistia. O texto apresentado pelo relator na comissão especial, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, além de anistiar os partidos, muda as regras definidas pelo Supremo Tribunal Federal antes das últimas eleições. A proposta mantém a exigência do uso de 30% dos recursos do fundo eleitoral para candidatas femininas, mas reserva 20% das cadeiras na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais para as mulheres. A mudança começaria com uma regra de transição de 15% já nas próximas eleições. O argumento usado para mudar as regras é que a cota para mulheres e pessoas negras foi decidida na véspera das últimas eleições, sem que os partidos tivessem tido tempo para se preparar, o que teria gerado insegurança jurídica. Além da anistia relativa às últimas eleições e à reserva de vagas para mulheres, a proposta define em 20% do total do fundo partidário e do fundo eleitoral o percentual de recursos a serem aplicados para financiar candidaturas de pessoas pretas. A inclusão do texto na pauta do plenário foi criticada pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Eu nunca vi um atropelo dessa forma. Se a maioria dos líderes partidários está topando, eles estão indo na contramão do sentimento da população. Aqui há subfinanciamento de pessoas negras nas campanhas e vai se anistiar. Há subfinanciamento da cota de mulheres e vai se anistiar. Há partidos que não prestam contas do fundo público e isso vai se anistiar.
A proposta acabou retirada de pauta a pedido do deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, líder da federação formada pelo PT, PCdoB e PV. Ele defendeu a votação da proposta, mas argumentou que mudanças feitas de última hora no texto precisavam ser mais bem analisadas.
Há um acordo do conjunto da maioria dos partidos no sentido de esse texto ser tratado. Ele precisa ser tratado porque o TCE regulamentou normas eleitorais inovadoras em relação ao sistema jurídico brasileiro. Nós precisamos corrigir isso. Agora, há uma diferença importante entre o texto apresentado anteriormente e o texto que está sendo debatido pelo ilustre relator, deputado Antônio Carlos.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara da proposta de emenda à Constituição que anistia os partidos políticos de punições pelo não cumprimento da cota de candidaturas e uso de recursos do fundo eleitoral para candidatas mulheres e candidatos pretos nas eleições de 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão busca consenso para regulamentar a aposentadoria especial e reduzir a judicialização. Repórter José Carlos Oliveira acompanha o debate.
A Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados reuniu 14 representantes de trabalhadores, empresas e juristas em busca de consensos para reduzir a elevada judicialização em torno da aposentadoria especial paga a trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde. O tema é alvo de proposta que reduz a idade mínima para a concessão do benefício e aumenta o valor para 100% da média das contribuições. Outros três projetos são analisados em conjunto para superar as regras transitórias em vigor desde a reforma da Previdência de 2019. Todos defenderam a regulamentação, mas com variados motivos e sugestões de ajustes. O representante da Confederação Nacional da Indústria, Rafael Kiebusch, afirmou que cerca de 1.500 novas aposentadorias especiais são concedidas por mês, mais de 80% por decisão judicial, o que gera insegurança para as atividades econômicas. A CNI defende a regulamentação com foco em medidas preventivas.
O empregador que adotar as medidas de prevenção, criar ambientes de trabalho mais seguros, mais saudáveis, mais resilientes, passam a ter um ambiente melhor e, com isso, fique descaracterizado a concessão da aposentadoria especial. Para que a gente possa ter uma redução drástica dessa judicialização, que nos cria uma certa insegurança. A empresa promover melhorias no ambiente de trabalho e ali, 3, 10 anos depois, aparece uma decisão judicial e o empregador acaba pagando a conta duas vezes.
Dirigente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Diego Cherulli, comparou os custos entre aposentadoria especial e benefícios por acidente. O INSS paga hoje 438 mil aposentadorias especiais com valor total de R$2,4 bilhões por mês. Ao mesmo tempo, há cerca de 1 milhão de benefícios pagos por acidente, com custo total de R$2,2 bilhões por mês.
2,22% de todo gasto com benefícios previdenciários é pago em benefícios acidentários. Ou seja, quase a mesma coisa que a aposentadoria especial poderia estar prevenindo, garantindo a vida e gerando bem-estar. Nós estamos pagando para aquele que se acidentou, já não tem mais bem-estar ou morreu, que ali também nós temos a pensão por morte acidentária.
Com mais de 7 milhões de acidentes com trabalhadores de carteira assinada desde 2012, o Brasil só está atrás de Índia, China e Indonésia nesse ranking de insalubridade, segundo Adriane Bramante, especialista em direito previdenciário.
São números que não param de subir. Enquanto nós estamos aqui discutindo, um trabalhador morreu por acidente de trabalho, porque o ambiente de trabalho não é fiscalizado, é hostil.
A subnotificação também é elevada. O presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, José Santos, citou o caso dos terceirizados, que, segundo ele, passam por invisibilidade no ambiente de trabalho e são vistos como descartáveis.
Na nossa categoria, no dia a dia, ou normalmente se fala na categoria que um vigilante morto, a empresa põe a farda em outro e a vida continua. Descartaram a gente. Descartam também ao não nos enxergar na condição de ter direito.
Dirigente das Confederações Nacionais dos Urbanitários e dos Trabalhadores na Indústria, Elvio Vargas, citou categorias que não têm conseguido aposentadoria especial nem mesmo por meio de ações judiciais depois da reforma da Previdência. É o caso dos eletricitários expostos a risco de choque.
Que empresa fica com o eletricista, aquele que sobe no poste, até os 65 anos de idade? E aí eu posso fazer a pergunta inversa também. Que trabalhador vai conseguir fazer um serviço especializado até os 65 anos de idade? Então, não reconhecer a aposentadoria especial é jogar esses trabalhadores no limbo.
Um dos consensos na regulamentação vem desde a aprovação da proposta principal na Comissão do Trabalho. A aposentadoria especial deve ser concedida por exposição ao risco e não por categoria. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais defende riscos medidos in loco e caso a caso, além de critérios técnicos na definição dos agentes nocivos, a fim de reduzir a judicialização. Outros debatedores fizeram sugestões pontuais quanto à fiscalização, afastamento não acidentário e reinclusão de contribuintes individuais. A audiência foi organizada pelos deputados Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, e Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Relator da proposta na Comissão da Previdência, Eurico aposta em novos consensos.
Nossa comissão, esperamos que possamos chegar juntos a um denominador comum e a gente tem que tentar fazer maioria na hora de votar, depois de apreciarmos todos os pronunciamentos e termos o nosso relatório pronto.
Por ser projeto de lei complementar, a regulamentação da aposentadoria especial vai exigir a aprovação da maioria absoluta do plenário da Câmara, o que equivale, no mínimo, a 257 votos favoráveis. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Debatedores defendem início da construção do canal Xingó, que leva águas do São Francisco para o Agreste em Sergipe. A repórter Maria Neves acompanhou.
Em audiência pública na Câmara, o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, Marcelo Moreira Pinto, garantiu que o projeto da primeira fase de construção do canal Xingó está pronto para ser iniciado. O canal Xingó vai levar água do Rio São Francisco para duas cidades do sertão baiano e todos os municípios de Sergipe. De acordo com Marcelo Pinto, a obra total, com 305 quilômetros de extensão, deverá custar em torno de R$3,5 bilhões. O custo da primeira etapa, a parte do túnel que sai de Paulo Afonso, na Bahia, e tem 2,5 km de comprimento, está estimado em cerca de R$ 150 a R$ 200 milhões. O autor do pedido para a realização do debate, deputado João Daniel, do PT de Sergipe, sugeriu, inclusive, que, se necessário, a bancada sergipana se organize para destinar emendas à construção do canal. Desta forma, seria possível iniciar a primeira etapa. Mas o parlamentar ressaltou que essa destinação depende de uma decisão política pela execução da obra.
O presidente da Codevasf me falava aqui que, na verdade, a primeira parte, havendo a decisão política, com 2 milhões de cada deputado federal, se fosse uma emenda de bancada, caso fosse necessário, já é um início para a licitação. Então, 32 milhões já é algo que dá para iniciar. Claro que ninguém vai iniciar uma obra de 3 bilhões com 30 milhões sem uma decisão política, mas nós temos certeza absoluta que para o canal Xingó, não tenho dúvida que todos os parlamentares ajudariam. Mas essa obra depende de um orçamento que é único e exclusivo da União, do Executivo Federal.
Os planos para a construção do canal Xingó começaram ainda em 1998. E segundo o presidente da Codevasf, Marcelo Pinto, o governo federal já investiu R$ 36 milhões no projeto. A obra conta com licença ambiental desde 2009 e a outorga preventiva dos 31 metros cúbicos de água por segundo para alimentar o canal já foi concedida pela Agência Nacional de Águas. O presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe, Luciano Góes, destacou que o canal Xingó vai resolver os problemas de abastecimento de Sergipe pelos próximos 50 anos.
Nós temos vários problemas na região metropolitana, como também com sistemas isolados. Hoje, 20 municípios utilizam sistemas isolados, que é de mananciais ou de poços artesianos. E com o volume crescendo a cada dia, nós temos várias deficiências. E com esse canal Xingó, a demanda da DES é de 8,41 litros por segundo, garantirá a segurança hídrica para todo o estado de Sergipe, de imediato e mais 50 anos.
De acordo com o presidente da Codevasf, a obra vai gerar cerca de 50 mil empregos diretos e indiretos e atender quase 3 milhões de pessoas. Além disso, Marcelo Pinto afirmou que o canal tem potencial para irrigar 16 mil hectares. O superintendente do Instituto Nacional de Reforma Agrária de Sergipe, André Milanês, ressaltou o impacto social do canal Xingó, uma vez que no sertão sergipano predomina a agricultura familiar devido à grande concentração de assentamentos da reforma agrária. O superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar de Sergipe, Roberto Araújo da Silva, acrescentou que apenas nas áreas por onde vai passar o canal existem 39 desses assentamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Bancos defendem que a assinatura física para idosos em operações de crédito podem dificultar acesso. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a discussão com deputados.
A Câmara dos Deputados avalia como melhorar a segurança dos idosos no momento de adquirir serviços de crédito. Pensando nisso, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa promoveu um debate sobre um projeto que exige assinatura física de pessoas com mais de 60 anos para a contratação de operações de crédito. Segundo a FEBRABAN, anualmente as instituições financeiras concedem aos brasileiros mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais em crédito. Cerca de 10% desses recursos são adquiridos por pessoas com mais de 60 anos. A linha de crédito mais acessada é o adiantamento da aposentadoria, na sua maioria ofertada pelo INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. De acordo com o Dataprev, o Brasil conta com mais de 14 milhões de aposentados e pensionistas, dos quais 9 milhões têm mais de 60 anos. Rafael Baldi, diretor da FEBRABAN, não considera a tecnologia uma barreira para o público mais velho. Para o gestor, utilizar os meios físicos ou digitais deve ser uma escolha do usuário. Rafael Baldi ressalta que obrigar a assinatura física para os idosos pode prejudicar a oferta de crédito para esse público.
Um prejuízo na jornada do cliente que vai ter que se locomover até um ponto físico para contratar um produto. E um dos reflexos que a gente traz aqui é uma menor oferta de crédito e um crédito potencialmente mais caro para esse cliente. Ou seja, o mérito do projeto de lei, ele tem seu mérito, mas a gente entende que a gente poderia tentar fazer de uma outra forma, que pudesse não restringir o acesso, né? Que fosse facultativo. Quem quiser ir até a agência pode ir, mas quem não quiser pode contratar dentro do aplicativo do banco.
Alex Gonçalves, diretor da Associação Brasileira de Bancos, a ABC, defende que negar o uso das ferramentas digitais disponíveis nos bancos é um retrocesso e uma forma de discriminação aos idosos. Ele sugere que o projeto seja aperfeiçoado, com a inclusão de novas tecnologias para facilitar a assinatura de serviços bancários.
E, concluindo, a nossa sugestão, reforçando uma redação de um projeto que já passou por esta casa, né, foi aprovado no plenário da Câmara em agosto do ano passado, que prevê exatamente a biometria para a contratação de operações remotas. Acreditamos que com isso endereçaria boa parte do problema que se quer enfrentar, sem trazer prejuízo ao idoso, né, de 60 anos ou mais.
A FEBRABAN registra que 7 a cada 10 bancos brasileiros já utilizam a biometria facial como ferramenta de segurança e confirmação de vida. Já a Eliana Graça, representante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, ressalta que exigir assinatura física pode ser importante em alguns casos, mas não é suficiente para combater a violência patrimonial, quando empréstimos são feitos em nome de idosos, mas o dinheiro é desviado, geralmente por um familiar. Ela frisa que o principal fator para dar segurança aos idosos é promover a educação financeira.
Essa não é a única solução que a gente precisa, né? As principais medidas propostas, elas estão nas ações educativas, como mutirões de educação financeira e realização frequente de campanhas de conscientização sobre a violência financeira e patrimonial. Quer dizer, dar condições a elas cada vez mais e capacitá-las para tal, né? Não é só constatar que existe a deficiência ou a dificuldade, né?
O relator do projeto na comissão, o deputado Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, afirma que em seguida vai aperfeiçoar a proposta para garantir segurança aos idosos sem prejudicar o acesso ao crédito para essas pessoas. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Causou polêmica em comissão da Câmara a discussão sobre a possibilidade de débito na conta corrente ou na poupança do valor da fatura do cartão de crédito sem autorização expressa do cliente. Os detalhes com Cibele Comanete.
Os deputados Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, e Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, defenderam, durante debate na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, a criação de nova legislação sobre os cartões de crédito. Ambos foram surpreendidos recentemente na renovação dos contratos dos próprios cartões por meio de aplicativos de celular pela falta de uma autorização expressa para débito automático das faturas em conta corrente ou na poupança. Mário Negromonte Júnior reclamou.
Vem os bancos e dizem, não, olha, quem quer ter cartão de crédito vai ter que saber que a qualquer momento, se você não pagar, nós vamos entrar na sua conta corrente. Vamos entrar na sua conta poupança, vamos entrar onde você tiver dinheiro para poder pagar a dívida do cartão de crédito.
Mauro Benevides acrescentou que o débito automático nas contas viola uma resolução do Banco Central que estabelece a obrigatoriedade de um aceite por parte do correntista.
Eu acho que essa matéria é de interesse do Brasil inteiro. Eu acho que a Câmara tem que fazer uma legislação que estabeleça algumas regras para o cartão de crédito no Brasil. Agora, ficar esse saque sem qualquer conhecimento, sem um de acordo...
Já o vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, a ABECS, Ricardo Vieira, lembrou que o mercado de cartões é regulado e supervisionado pelo Banco Central.
Ninguém está fazendo nada que não esteja previsto há muitos anos dentro das normas. E todo mundo que tem débito autorizado assinou ou concordou quando autorizou o produto, aqueceu a norma e aderiu a um contrato que foi registrado publicamente.
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Mário Negromonte Júnior, afirmou que retomará o tema futuramente. Representantes do Banco Central, da ABECS e da Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, já se colocaram à disposição para participar dos próximos debates. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Cibele Colmanete.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótimo final de semana para você!
Câmara é notícia.